Amigo ouvinte, voltamos ao nosso momento bíblico de todas as segundas-feiras. Nesta edição, prosseguiremos a nossa apresentação, em linhas gerais, dos livros das Sagradas Escrituras. Hoje, nos ocuparemos do livro de Miqueias, obra que se insere no âmbito dos escritos dos chamados profetas menores do Antigo Testamento. O profeta Miqueias era um judeu oriundo de Moraste, a oeste de Hebrom. Exerceu sua atividade durante os reinados de Acaz e Ezequias, isto é, antes e depois da tomada de Samaria em 721 e talvez até a invasão de Senaqueribe em 701. Foi, portanto, em parte contemporâneo de Oséias e, por mais tempo, de Isaías. Por sua origem camponesa, tem semelhanças com Amós, com quem compartilha a aversão pelas cidades, a linguagem concreta e, por vezes, brutal, o gosto pelas imagens rápidas e pelos jogos de palavras. O livro se divide em quatro partes, nas quais se alternam ameaça e promessa. Processo de Israel, promessas a Sião, novo processo de Israel, esperanças. As promessas a Sião se contrastam violentamente com as ameaças que as emolduram e esta composição equilibrada é um arranjo dos editores do livro. É difícil determinar a extensão das modificações que ele sofreu no meio espiritual em que se conservava a lembrança do profeta. Os autores concordam em reconhecer que o capítulo 7, versículos 8 a 20, situa-se claramente na época do retorno do exílio. É neste tempo também que melhor se situaria o oráculo contido no capítulo 2, versículos 12 e 13, perdido entre ameaças, e os anúncios do capítulo 4, versículos 6 e 7, e capítulo 5, versículos 6 e 7. A coleção de oráculos dos capítulos 4 e 5 foi constituída durante ou após o exílio, mas contém trechos autênticos e, em particular, não há razão decisiva para se eliminar de Miqueias o anúncio messiânico do capítulo 5, versículos 1 a 5, que concorda com o que Isaías fazia esperar na mesma época, como se pode ver no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 e seguintes, e capítulo 11, versículo 1 e seguintes. Nada sabemos da vida de Miqueias nem como ele foi chamado por Deus, mas tinha viva consciência de sua vocação profética e é por isso que, à diferença dos pseudo-inspirados, anuncia com segurança a desgraça. É portador da palavra de Deus, a qual é, antes de tudo, uma condenação. Javé instaura o processo do seu povo e acha-o culpado. Pecados religiosos, sem dúvida, mas, sobretudo, faltas morais. E Miqueias fustiga os ricos assambarcadores, os credores sem compaixão, os comerciantes fraudulentos, as famílias divididas, os sacerdotes e os profetas gananciosos, os chefes tirânicos e os juízes venais. É o contrário do que Javé exigia: praticar o direito, gostar do amor e caminhar humildemente com o teu Deus, como podemos ler no capítulo 6, versículo 8. Fórmula admirável que resume as reivindicações espirituais dos profetas e relembra, sobretudo, Oséias. O castigo está decidido. No meio de uma catástrofe mundial, Javé virá julgar e punir seu povo. Anuncia-se a ruína de Samaria e das cidades da planície em que vive Miqueias, e até mesmo a ruína de Jerusalém, que se transformará num montão de escombros. Não obstante isso, o profeta guarda uma esperança. Retoma a doutrina do resto, esboçada por Amós, e anuncia o nascimento em Éfrata do rei pacífico, que apacentará o rebanho de Javé. A influência de Miqueias foi duradoura. Os contemporâneos de Jeremias conheciam e citavam um oráculo dele contra Jerusalém, como podemos ler no próprio livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículo 18. O Novo Testamento conservou, sobretudo, o texto sobre a origem do Messias em Belém de Éfrata, como podemos conferir no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, versículo 6, e no Evangelho segundo São João, capítulo 7, versículo 42. Amigo ouvinte, por hoje vamos ficando por aqui, mas na próxima segunda-feira tem mais, se Deus quiser. A você, como sempre, um grande abraço e até lá!